Hoje vamos adiantar a participação especial direto de Brasília, que hoje já voltou de Brasília, do deputado federal, o deputado Jundiabe. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa querida metropolitana. Hoje foi Mogi, Marilei. Voltei ontem por volta de meia-noite.
Ave Maria, ontem você estava em Brasília quando eu conversei com você para nós adiantarmos a pauta. Como é que foi Brasília nesses dois dias, né, que você foi para lá um dia, em plena semana de Corpus Christi, no meio da festa junina, deputado?
Pois é, Marilei, a gente vai convivendo com os deputados e vai aprendendo e constatando certas diferenças de ordem regional. Né? Os deputados do Nordeste tem sua presença imprescindível nessa segunda quinzena de julho, que são as festas juninhas, julinas, né? Que a gente costuma dizer. Mas eles, assim mesmo, participam efetivamente do Congresso Nacional. Mas essa semana, particularmente, em função do feriado, nós temos sessões lá ontem e hoje. Hoje, em função desse grande compromisso aqui em Mogi das Cruzes, para a pedra fundamental do hospital das Cubas, com a vinda do governador, nós cá estamos para prestigiar as autoridades e principalmente nos colocar à disposição do povo de Pedras Cubas, junto com o prefeito Bertaioli.
Deputado Jundiabe, então, estará conosco às 10 horas da manhã, nessa vinda do governador Geraldo Alckmin para o lançamento da pedra fundamental do hospital de Brás Cubas. Eu falei durante todos esses dias, últimos dias, sobre esse sonho que a gente ouviu falar há 30 anos do hospital de Brás Cubas, não é verdade, deputado?
Com certeza, Marilei. Uma conquista fantástica, porque o povo precisa de melhoramentos, então, não só na área de saúde, mas uma série de conquistas, graças a Deus, Marilei, se nós fizermos assim uma pequena reminiscência, vamos constatar que Mogi das Cruzes tem ganhado ao longo dos anos um avanço extraordinário. Nem sempre as obras vão na velocidade da ansiedade e do desejo do povo, mas olha, Mogi está de parabéns. Ao longo dos anos, conquistas extraordinárias. E esse hospital de Brás Cubas, o prefeito Bertaioli, com a ajuda do governador Geraldo Alckmin, com a ajuda do deputado Valdemar Costa Neto, com a ajuda e a participação de todos nós, vamos fazer com que possamos melhorar ainda mais o sistema público de saúde aqui em Mogi das Cruzes. E tem reflexo na região. Mogi indo bem, a região também vai bem. Tá certo, Marilei?
Certíssimo, deputado. A gente sabe que o avanço da saúde em alguns pontos é grande, em outras cidades da região a gente sabe que nem tanto, mas se está andando bem, eu concordo com você, a saúde no município já reflete nas outras cidades da região, não é? Nesse dia a dia, principalmente em relação a desafogar o Hospital Luzia de Pinho Melo, por exemplo, com cirurgias e atendimentos para toda aquela população de Brás Cubas e Jundiapeba, não é verdade?
Com certeza. Temos que lembrar, Marilei, é importante nós lembrarmos o passado, né? Luzia de Pinho Melo era uma proposta extremamente importante do chanceler da universidade, Padre Melo. Enquanto ele foi prefeito, conseguiu, inclusive, fazer com que houvesse a desapropriação, porque lá era simplesmente uma estrutura de concreto armado. Né? E entrou em cena pessoas da envergadura de um governador, Mário Covas, Geraldo Alckmin, e se tornou um hospital de referência. Ao mesmo tempo, Arnaldo Pizzuti melhorou, né? Itacoaquecetuba teve seu hospital. Então, nós estamos cuidando da nossa região da Alto Tietê para que, no todo, o sistema de saúde melhore gradativamente. E agora, com essa façanha, essa ousadia do prefeito Marco Aurélio Bertaioli, com a ajuda do governador, como já disse, Geraldo Alckmin, deputado Boy, todos nós, inclusive os vereadores, é um sonho que daqui a 24 meses vai melhorar mais ainda o sistema de saúde aqui em Mogi das Cruzes. Né? É um hospital para pronto atendimento, vai impulsionar mais ainda o sistema integrado de saúde que o prefeito praticamente inaugurou esses dias atrás. Né? E não podemos esquecer ainda, Marilê, que ainda neste ano o governador e o prefeito Bedael estarão inaugurando o AMI, que é um ambulatório de médias complexidades. Olha só que avanço nós estamos tendo em Mogi. E eu me sinto feliz, Marilei, porque sou protagonista gradativamente dessa melhoria com pró-mulher, com pró-criança, com pró-hiper, enfim, uma série de ações que Mogi das Cruzes tem investido fortemente na área de saúde.
Tá aí, então, o deputado João Jardim vai estar com a gente daqui a pouquinho, eu estarei lá também, viu, deputado, fiz questão de ir, porque nós sabemos que vão ser grandes investimentos para a cidade. Daqui a pouquinho o prefeito Marco Betório vai estar aqui na rádio, inclusive, para falarmos desses investimentos. Eu quero falar um pouquinho, aproveitar que nós estamos falando de assuntos da região, para falar desse esquadrão que você está regimentando junto aos parlamentares do Alto Tietê, tem do Vale do Paraíba, de Guarulhos e também o líder do PT na Câmara, para formar um esquadrão contra a instalação de um aterro sanitário em Mogi das Cruzes. Que esquadrão é esse, deputado?
Eu gostei do esquadrão aí, mas na verdade o esquadrão do bem, né? É o seguinte, Marilei, todas as ações são importantes. Desde quando iniciamos o final do primeiro mandato, já estávamos enfrentando esse problema do aterro sanitário, a ameaça do aterro sanitário aqui no bairro industrial do Tabuão, né? É um distrito tão importante, não só para Mogi, mas para municípios da região. Por quê? Porque nós não temos outra área para o desenvolvimento empresarial e industrial. Aliás, na região metropolitana, nós não temos uma área como a do Tabuão. E o Tabuão não é um sonho, é uma realidade que cada dia que passa, nós temos observado o interesse de vários empresários industriais, não só de Mogi, tentando ampliar os seus negócios, mas inclusive de outros municípios. Então, esse crescimento do Tabuão reflete na cidade em melhoria para a saúde, para a educação, para saneamento básico, porque, queira ou não queira, a cidade precisa de tributos recolhidos. E quem mais gera tributos são as pessoas que produzem, e principalmente na área empresarial. Indústria é um fator fortíssimo na geração de empregos, de impostos e de riquezas. Portanto, lá nós temos que proteger de todas as formas. Ora, tudo está sendo feito, mas, lamentavelmente, marcou-se uma audiência pública que o prefeito Bertaioli conseguiu adiar. E estamos aí lutando de todas as formas. No que compete a nós, lá em Brasília, queremos uma audiência com a ministra Isabelle Mônica Vieira, do Meio Ambiente, e com o presidente do INCRA. Porque entendemos, Marilei, que lá, além do assentamento do INCRA, na área projetada pela empreiteira que deseja construir o aterro sanitário, nasce um córrego chamado Maria Rosa. Esse córrego Maria Rosa, juntamente com mais um córrego que nasce lá também, chama-se Tabuão, deságuam no Paraty. E o Paraty, por sua vez, deságua no grande rio Paraíba do Sul, que abastece dezenas e dezenas de cidades do Vale do Paraíba, inclusive do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais. Portanto, nós, através, conjuntamente com o deputado Valdemar Costa Neto, com o Guilherme Mucci, que é aqui de Poá, com o Roberto de Lucena, que é de Arujá, o Carlinho de Almeida é São José dos Campos, vai ter um papel importante em função do Rio Paraíba do Sul. Né? A Janete Pietá, aqui de Guarulhos, faz parte do Condemate conosco. Né? E o líder do PT, Paulo Teixeira, para que as pessoas possam identificar por que nós buscamos o líder do PT, o Paulo Teixeira. Porque ele é da zona leste de São Paulo, aqui de São Miguel Paulista. Então, com esse timaço, a bem da verdade, que você está enquadrando como esquadrando bem, vamos conseguir, com a audiência, tentar sensibilizar a ministra do Meio Ambiente e o presidente do INCRA que lá nós não podemos ter o aterro sanitário. É mais um reforço, porque esse pedido de audiência, Marilei, está baseado não só nesses itens que eu lhe falei, mas também num dossiê fortíssimo do prefeito Bertaioli, para sensibilizar definitivamente e arquivar esse processo.
Deputado Jundiaba, eu quero saber, porque até dia 15 de setembro será entregue à Frente Parlamentar em Defesa das Ferrovias o diagnóstico da região sudeste para melhorar o sistema ferroviário nos estados de São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Você pretende incluir no documento a urgente expansão da rede paulista de trens para transporte de cargas e passageiros? Como que isso vai ser feito e como já está sendo feito?
Bem, rapidamente, Marilei, dizer o seguinte. Lá na Câmara Federal, nós temos várias frentes. A gente pensou algumas frentes importantes para que pudéssemos participar. E a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Ferroviário, eu fiz questão de participar. Porque, em termos de Brasil, é fundamental nós investirmos cada vez mais no transporte coletivo de passageiros, né? Isso de trens urbanos, metrôs e na ferrovia de carga. Por quê? O deslocamento de carga hoje no Brasil está uma loucura, tudo de caminhão, né? E a cidade, por sua vez, totalmente congestionada. Então, nessa frente, nós temos condições de enquadrar alguns investimentos fundamentais. E fiz questão de pedir ao presidente dessa frente, que é um deputado lá de Santa Catarina, o nome dele é Pedro Kukizai, para que nós trouxéssemos um dos simpósios para o estado de São Paulo, para representar a região sudeste. Graças a Deus, a nossa pretensão foi atendida e fizemos esse simpósio. Nesse simpósio, Marilei, eu estou fazendo força para que possamos incluir, de alguma forma, investimento para a melhoria da linha 11, que vem até a estação Estudantes. Porque o governo do estado está paulatinamente melhorando. Até Suzano já está comprometido que tudo ficará pronto até 2013 e até a estação Estudantes até 2014. Mas o movimento, né, da expansão da linha até César Souza é uma coisa que toda a população hoje está aí convicto de que podemos conquistar. E quero fazer parte dessa luta com o movimento em seu favor, que está lá, líder como o Andrade lá de César Souza, vereadores, Carlos Evaristo, vereador Tobias, representando a Câmara dos Fórmulas das Cruzes. Então, todos nós estamos empenhados para ajudar. E pretendo, de alguma forma, sensibilizar alguns ministérios para que nós possamos incluir investimento na melhoria dessa linha 11, porque da estação Estudantes para frente não é do governo do estado, é governo federal. Então, todos nós, da mesma forma que tem um esquadrão contra o adeus sanitário, quando chegar o momento, vamos nos unir novamente com os deputados da nossa região para fortalecer a ampliação e o prolongamento da linha, se Deus quiser, até César de Souza.
Deputado federal Jundiaba, deputado, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o aumento do número de cadeiras dos vereadores, não só em Mogi, mas em todo o Brasil. Como é que você enxerga esse aumento? Nós vamos ter mais gastos? Como é que você enxerga? Porque a população é contra. Por que que, claro que os vereadores, a maioria acaba ampliando o número de cadeiras, né? Nas suas câmaras. Mesmo porque os partidos políticos dizem que vão entrar com processo, inclusive, contra as câmaras que não aumentarem o teto máximo. Como é que você enxerga essa polêmica?
Olha, eu enxergo assim de uma forma global. Por isso é que na campanha eu falei tanto da sistema, reforma do sistema político partidário no Brasil. É fundamental que nós tenhamos essa reforma, Marilei, porque de muitos anos atrás, apesar disso estar subordinado ao processo constitucional, nós nunca tivemos clareza do número, não digo aproximado não, o número exato de vereadores em cada município, de proporcionalidade com o número de eleitores, então com a população. Existe um mínimo e um máximo muito flexível demais. Então acaba, de vez em quando, o poder legislativo, de uma forma geral, indo contra a opinião pública. E a opinião pública tem muita razão. Por quê? Porque nós, políticos, estamos assim com uma imagem muito desgastada. Então tudo que representa gastos, a população se queixa. Agora, no caso de Mogi das Cruzes, já tivemos 21 deputados. De repente recuo para 16. Enquanto recuou para 16, evidentemente que houve ajustes para que os 16 vereadores, como atualmente, pudessem representar condignamente a população. Agora nós vamos para 23 vereadores na próxima campanha. E, portanto, a partir de 2013, né, nós teremos aí 23 vereadores de Mogi das Cruzes. Ora, a minha preocupação não é tanto com a quantidade de vereadores. A minha preocupação, evidentemente, com o repasse dos recursos para que esse número de vereadores com verba igual atualmente, que sustenta o processo do Poder Legislativo de Mogi, não seja suficiente para poder os 23 vereadores trabalharem em prol da população. Essa é a grande questão. A desproporcionalidade dos recursos atuais e daqueles recursos que serão aplicados a partir de 2013, porque tudo indica que os recursos serão iguais. Esse é o grande problema que nós teremos pela frente. Quanto à quantidade, eu acredito que se nós tivermos uma representação mais ampla, não tem problema nenhum. Posso até estar contra a opinião pública da cidade, porque a imagem nossa realmente está muito desgastada. Mas o grande problema são os recursos públicos que o sistema político partidário brasileiro gasta muito para que possa funcionar. Essa é a grande questão que nós temos que discutir, Marilei.
É interessante o ponto que você tocou, viu, deputado. Nós temos essa preocupação mesmo, né, dos gastos e sabemos como isso vai ficar no dia a dia. Mesmo porque, no ano que vem, já temos eleições e temos que estar tudo pronto para receber esses novos vereadores, não é verdade?
Exatamente.
Essa é uma preocupação, né, das câmaras agora.
Muita preocupação, porque eu não estou na Câmara, já fui vereador. Mas é só para a gente poder entender que o espaço físico, a Câmara Municipal de Mogi é uma beleza, em termos de funcionalidade, em termos de acomodação, auditório, tudo isso foi conquistado exatamente para melhor representar a população de Mogi. Ora, no espaço físico que abriga hoje 16 vereadores, com a estrutura para atender os 16 vereadores da população de Mogi, no que diz respeito à representação pública, imagine, nós temos que ter lá, né, uma soma para chegar a 23. Onde ficarão esses vereadores? Cada vez terão menos condições de atuar condignamente. E aí pode a imagem deteriorar mais ainda de todos nós, homens públicos. E não é só de Mogi, é do Brasil inteiro. Porque lá, na Câmara Federal, Marilei, também é a mesma coisa, viu? Nós temos que resgatar a credibilidade do homem público. E está muito difícil no atual sistema político partidário.
Falar em resgatar essa imagem de homem público, me perguntaram essa semana, aliás, vários ouvintes andam falando sobre essa história do PSD, que nós comentamos na semana passada, né, desse novo partido do Gilberto Kassab, em que você, inclusive, já está integrado, né, não filiado, porque o partido vai ser formado. Como está essa expectativa em torno da eleição do ano que vem, deputado, por causa do PSD? O PSD já está definido, tivemos algumas polêmicas aí em torno de filiações. Como é que você está enxergando isso?
É verdade, Marilei. Toda conquista para um novo desafio tem percalços, tem dificuldades, tem uma certa demora. É o caso desse nosso partido PSD, que estamos aí arregimentando assinaturas para podermos atender a legislação no que tange a esse processo de criação de partido. Estamos indo bem, sim. O que nós não podemos, nesse momento, levar em consideração, é que o prefeito Gilberto Kassab, que coordena e praticamente é a figura de proa desse processo de novo partido, ele está recebendo muitos ataques de todos os lados. Porque, no fundo, Marilei, o processo é de poder, de governabilidade. Então, quando uma figura de destaque como o prefeito de São Paulo, que está aí, ainda jovem, conquistando posições extremamente importantes, e quando iniciou-se esse processo, talvez nem o prefeito Gilberto Kassab tivesse a dimensão de deputados federais, deputados estaduais e muitos prefeitos, vereadores interessados. Ora, só que nós temos que dividir isso numa fase em termos eleitorais. As pessoas que disputam as eleições ano que vem, portanto, candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, né? Enquanto o partido não estiver reconhecido oficialmente pelo Supremo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é evidente que ficam numa insegurança. Esse avanço está sendo conquistado passo a passo, de uma forma célere, e tudo indica que no dia 5, 10 de agosto, nós teremos esse partido reconhecido. Não obstante, algumas travas que, lamentavelmente, alguns adversários ou concorrentes tentam impor, como CPI, de que está havendo uso da máquina pública do Estado, do município de São Paulo, para coletar assinaturas. Tudo isso faz parte de qualquer desafio, especialmente no campo político. Mas eu asseguro, Marilei, que está indo muito bem. Sou representante desse partido no Alto Tietê e no extenso Vale do Paraíba, e graças a Deus, até a coleta de assinatura que nós estamos comandando, com a ajuda de tantas autoridades públicas e lideranças comunitárias, vai fazer com que, no conjunto, nós possamos sair realmente, vamos dizer, atendendo às expectativas daqueles que querem disputar as eleições, com o partido já pronto para receber as filiações a partir do dia 5 de agosto a 10 de agosto.
Deputado João Jarbe, eu quero primeiro agradecer sempre o seu carinho junto à Rádio Metropolitana, está com a gente toda semana. É o carinho que eu falo com o ouvinte da Rádio Metropolitana para poder prestar, inclusive, contas do que está fazendo, do que não está fazendo, mesmo porque quando a gente vai para a capital federal, e eu vou para lá de vez em quando, a gente vê que o mundo lá é tão diferente, parece um universo paralelo, né? E se você não conversa com o ouvinte da rádio, não conversa com a imprensa da região, a impressão que dá é que você está distante, né? Mas você está sempre aqui, só está lá terça, quarta e quinta, não é verdade?
É verdade, Marilei. Aliás, o agradecimento faço eu, viu, Marilei? Se não fosse os veículos de comunicação, nós que ficamos em Brasília e diante desse sistema tão ruim para nós, que só leva a desgraça da população, se nós não tivermos condições de estar informando a população dos nossos empenhos, das nossas ações, o deputado federal some de cena. Ele não tem nenhuma possibilidade de continuar exercitando a sua função e até se lançando aos processos de reeleição. Porque a Brasília, Marilei, engole todo mundo. Lá você praticamente fica lá, sem nenhuma possibilidade de se comunicar com quem quer que seja, a não ser a imprensa, a palavra escrita e televisionada. Então, no meu caso, eu só tenho que agradecer a Rádio Metropolitana, agradecer o seu programa, Marilei, a Dar Noticioso, que com muita transparência leva as informações, no meu caso, toda quarta-feira. Eu quero agradecer a você e a paciência dos ouvintes do Radar Noticioso, que toda quarta-feira está me ouvindo.
Eu agradeço, deputado João Jarbe. O João sempre respondendo tudo que a gente pede, o que a gente pergunta. Nós sempre temos aí alguns assuntos que são pauta nacionalmente, regionalmente, mas sempre é um bate-papo gostoso, porque nunca o Júlio sabe o que eu vou perguntar, né, deputado?
É verdade.
É legal, né? Porque a gente não combina antes, então é bacana, porque é tudo muito espontâneo, para trazer a melhor informação para o ouvinte da Rádio Metropolitana. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu te encontro no lançamento da pedra fundamental do Hospital Municipal de Brás Cubas, tá bom, deputado?
Se Deus quiser, um beijão para você e um abração para o ouvinte do Radar Noticioso.
Obrigada, deputado João Jarbe, que hoje, excepcionalmente, entrou no ar às 7 horas da manhã, meu pedido, porque daqui a pouquinho o prefeito Marco Bertalha vai estar aqui com a gente para falar da vinda do governador Geraldo Alckmin, um sonho da comunidade que começa a se transformar em realidade, e o investimento total desse Hospital Municipal de Brás Cubas será de R$ 27.800.000. Daqui a pouquinho, todas as informações de como vai ser esse hospital, quais atendimentos nós vamos ter, a estrutura do Hospital Municipal de Brás Cubas aqui na sua Rádio Metropolitana.
Padre, eu pequei.
Qual o
pecado, filho. Gula, cobiça, inveja.